Que alegria é quando estamos juntos. Sempre há uma manifestação da glória do Senhor. Uma alegria tão grande pela obra que Ele está fazendo em toda parte, em todo lugar. Aleluia. Antes de trazer um pequeno relato, quero te convidar a abrir comigo em Mateus 16. E vamos relembrar algumas palavras, só para trazer esse relato dentro do contexto. Mateus 16, 18. Jesus, de uma forma tão especial, com toda a autoridade que só é devido ao cabeça da igreja, aquele que estabeleceu e edifica, Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus Cristo está falando da igreja que se estende por toda parte, em todas as regiões, em todos os tempos, não é limitada geograficamente, não é limitada nem por tempo e nem pelo espaço. Você pode abrir comigo em Hebreus capítulo 12, ele vai falar de novo sobre essa igreja. Aqui ele vai usar alguns outros termos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. O escritor de Hebreus aqui está falando acerca da sua igreja. Ele chama aqui: temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e o espíritos aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Aqui de novo ele está falando da igreja, num sentido geral. Ele usa o termo universal. A igreja que inclui todos os santos, de todas as épocas, de todos os lugares, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações, em toda parte. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma realidade que o Senhor está fazendo em toda parte, em todo lugar. Abra comigo em Atos 9. Há um contexto agora, vamos colocar assim, mais a região. Está falando uma palavra que Deus tem nos falado muito. Atos 9, versículo 31. Ele está falando toda a região ali no contexto de Israel, Judeia, Galileia e Samaria. Atos 9, 31, nos fala que a igreja, naquela região, por aquela parte, na verdade, Atos 9, 31, tinha paz por toda a Judeia, toda a Galileia e toda Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vou ler mais uma vez. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, por toda a Galileia e por toda a Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aqui ele está falando não da igreja que estávamos citando de Mateus 16 somente e Hebreus 12, mas está falando das igrejas limitadas a uma região. Mas a realidade espiritual era a mesma. a paz de Cristo, a edificação por meio de Cristo, o caminhar no temor do Senhor e no consolo, no conforto, no cuidado, no encorajamento do Espírito Santo se multiplicavam diante dele. Ainda 1 Coríntios, capítulo 1, podemos citar de muitos textos. Ele está falando agora da igreja de uma cidade. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser enviado apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus, que está em Corinto, uma cidade específica, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar, olha só, ao mesmo tempo que temos, como podemos colocar assim, uma raiz, uma fundamentação na localidade em Cristo Jesus, ele fala que chamados para sermos santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e o Senhor nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Com essa pequena introdução, só para nos contextualizar e não esquecermos da realidade em que todos nós estamos vivendo. Por mais que nós somos e vivemos aqui em Porto Alegre, ou na grande Porto Alegre, temos uma responsabilidade, temos uma identidade com todos os santos, em todo lugar, em toda parte, com todos aqueles que foram santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e que foram chamados para serem dele, em toda parte, em todo lugar. Com esse espírito, eu quero trazer um abraço muito forte, muito carinhoso, muito caloroso, da parte dos queridos da Bélgica, da Suécia e da Noruega. Não são pessoas distantes, não são pessoas afastadas, porque a nossa realidade é que somos uma só igreja. A igreja que o Senhor está edificando em toda parte, em todo lugar. Nós não somos divididos nem por geografia, e nem por línguas, nem por cultura, e nem por distâncias de tempo. Há uma só igreja em toda parte, em todo lugar, e o Senhor está edificando ela em toda parte. Eu quero começar com trazendo diante do Senhor um agradecimento muito especial diante de Deus por tanta oração que a igreja aqui faz cada vez que nós somos enviados. Temos trazido essa tônica, mas não temos como super enfatizar isso. Nós somos a mão estendida de vocês. Nós somos o coração escancarado e derramado de vocês cada vez que nós saímos. Não é algo personal, pessoal. Mas quando estamos lá abraçando os queridos, eles veem os rostos de vocês. Eles se lembram do sorriso de vocês. E a oração de vocês, ao nos encaminhar e ao imporem as mãos sobre nós, nos enviando, isso traz uma autoridade divina para trazer bênção e trazer edificação. Isso não é uma realidade para alguns de nós, isso é realidade para todos nós que somos enviados diante do Senhor, assim como Moisés, pela palavra profética, nos enviou para sermos testemunhas da volta de Cristo em toda parte, em todo lugar onde nós estamos vivendo. Mas queremos trazer esse carinho de Deus, de gratidão, que cada vez quando nós nos ausentamos da igreja em Porto Alegre, sabemos que há um respaldo. Sabemos que há uma identificação da parte de vocês junto conosco. Há um envio com, de vocês estarem ombreando conosco, trazendo palavra profética, trazendo intercessão. Às vezes Deus levanta vocês no meio da madrugada para interceder por nós, às vezes no meio do dia, às vezes Deus te separa em jejum para clamar por nossas vidas. E amado, querido irmão e irmã, não temos como superenfatizar o valor que isso tem diante de Deus. Queremos trazer da nossa alegria e gratidão diante do Senhor. Outra coisa que nós queremos agradecer tremendamente é que muitas vezes os irmãos de lá, eles expressam o agradecimento pela oferta que vocês nos ofertam para o reino de Deus. Quando Deus nos levantou como ministros seus, todos somos sacerdotes, e quando fomos separados até como presbíteros, como pastores, nós não somos pastores só da igreja na localidade. Tá certo, Moisés Eras? Nós pertencemos à igreja, como os falamos, na localidade, em primeiro lugar, ou não sei se é primeiro ou último, Deus sabe, mas há uma identidade, obviamente, há uma raiz, há uma família que nós pertencemos. Mas a igreja na Judeia, Samaria e na Galileia, e a igreja que o Senhor está edificando em toda parte, fomos dados à igreja. Ministério profético, ministério de mestre, ministério de ministério apostólico, tudo isso não é dado a só a igreja restrito à sua localidade, mas é dada do Senhor em toda parte, em todo lugar. E nós queremos agradecer, eu quero trazer da parte dos queridos lá, eles falaram especificamente isso. E eles agradecem a oferta de amor de vocês, porque quando estamos lá não podemos estar aqui, é meio lógico. E quando estamos aqui não podemos estar lá, mas cada vez que nós nos ausentamos daqui da localidade e nos doamos nas outras localidades, sabemos que há uma privação da parte de vocês, da nossa parte, há uma distância, há um afastamento. E a igreja aqui em Porto Alegre tem sido generosa, tem sido dativosa, tem sido amorosa. Cada vez que vocês têm nos liberado, hoje vocês podem estar sentindo a ausência de alguns. Rogério e Alzira estão nos Estados Unidos, ainda não regressaram. Telmo e Heloísa estão em Lagoa Vermelha, ministrando com a igreja lá. O Otto Cartiani, Vitor, Marcinha e a equipe de mais ou menos 70 líderes e jovens e casais estão na chácara, com quase 280 adolescentes. Está uma galera lá. Estávamos ontem de noite, eu ia dizer uma loucura, né? Mas acho que não ia cair bem. Bem, a palavra da pregação é loucura, né? Para os que se perdem, mas olha que coisa linda, vendo os filhos de vocês pulando, dançando, os jovens, adolescentes, clamando diante do Senhor, ministrando diante de Deus. Isso é tremendo. Estão lá, pertinho, aqui, né, na beirada, aqui no lado, mas estão sendo liberados para que a igreja do Senhor cresça diante de Deus. Nos próximos dias, Moisés, Erasmo e o Asaf vão estar com a igreja metodista, de onde Deus nos deu eles há muitos anos atrás. Eles estão voltando para ser bênção nas suas raízes, num congresso, quinta, sexta, sábado, dessa semana que vem, é isso? Domingo, aqui em Porto Alegre, com toda a região sul, é isso? Como é que se chama isso? Tem um nome. Região mesmo, né? Isso que nós estamos falando aqui, ó, região de Samaria, Galileia, Judeia, eles vão estar ministrando com a igreja nessa região, dentro de um segmento da igreja do Senhor, que são nossos irmãos. Somos igreja junto com eles. E os nossos queridos estão indo para lá, para abençoar. No domingo que vem, Telmo e o Jobson e nós vamos estar em Campo Grande, impondo as mãos sobre o Miro e sobre o Jota, José Júlio, que era discípulo aqui em Porto Alegre, discípulo do Jobson, um médico cirurgião, depois foi para São Paulo, ele e a esposa Elza, doutorando lá, depois foram para o Campo Grande, e agora como médico sendo consagrado presbítero. Deus sabe. Senhor, e o Job vai estar junto. Telmo, que tem ajudado lá há muitos anos, vão estar junto, impondo as mãos sobre os queridos lá, para separar como presbíteros naquela cidade, fortalecendo os amados naquela igreja. Amados, isso é algo que Deus está fazendo todos os dias e toda hora. Quando, ao entrar aqui, comecei a abraçar os irmãos do Caí. Levantem os irmãos do Sebastião, São Sebastião do Caí. Levanta as mãos, isso. Uma salva de palmas para aqueles queridos. Vieram de van, aleluia. Está ali o Jerry, está ali a Graça, tantos queridos. São aqui pertinho, 50 quilômetros, mais ou menos isso, Jerry. 60, 70, mas é pertinho. É pertinho, 70 quilômetros, mas são igreja conosco. É uma outra igreja na localidade, é uma outra localidade, mas são igreja conosco. Há um laço de amor, um relacionamento, um compromisso pelo sangue de Cristo e pelos ministérios que estão ajudando a cuidar e a discipular aqueles nossos queridos irmãos lá. Amados, nós precisamos ter esse coração dilatado. Coração comprometido em ver não só o que está diante de nossos olhos aqui, mas o que está em toda parte, em todo lugar. Há um povo que Deus está levantando. A igreja diz amém? João, o Sérgio Rives foi junto, nós estávamos dois e fomos primeiro para a Bélgica, uma cidade chamada Leuven, que fica na divisa de Bertem, aos arredores de Bruxelas. E ali há um querido casal chamado Johan e Chesty. Alguns de vocês se lembram deles, eles estiveram conosco, acho que fazem 2 anos, é isso? 2 anos, Johan e Chesty. Ela é sueca. E nosso contexto entra porque o Fred discipula a irmã, né? Fred e a Débora discipula a irmã da Chesty, a Elna, que está em Kungsbacka, na Suécia. E a partir desse relacionamento de amor, de serviço, o casal veio para estar conosco, querendo conhecer mais do reino de Deus. E aí é que entra vocês diretamente também, concretamente. O impacto de vocês, da igreja, aqui, agora local, gerou neles um rebuliço santo. Eu já falei isso antes para alguns. Esse amado irmão, ele tinha 2 faculdades de teologia. Uma nos Estados Unidos, outra na Bélgica. E ele é um rapaz novo, de uns 30 anos, fala 5 idiomas. Ele veio para conhecer o reino, o senhorio de Cristo, o ser batizado no Espírito, isso que Erasmo estava testemunhando aqui. Ele pediu para falar a respeito da porta do reino, arrependimento, fé e batismo. Porque por mais que ele já tinha estudado teologia 8 a 10 anos, ele nunca tinha ouvido alguém falar sobre arrependimento. Ele nunca tinha ouvido falar sobre o senhorio de Cristo. E eles não tinham experiência como um casal, ou serem batizados no Espírito Santo, e ela ainda não tinha descido as águas. Esse casal aqui entre vocês foi tão sacudido pelo Senhor que quando voltou para lá, não foi mais o mesmo. O ano passado, exatamente em setembro, Fernando da DN e nós estivemos lá e fizemos um trabalho de semeadura, cooperando com o trabalho apostólico do Fred e da equipe da Suécia que tem socorrido ali. Ainda estava um trabalho de semear. Tivemos muitos contatos, inclusive no seminário lá, com vários os grupos, vários irmãos. Nesse ano, a grande alegria de nos poder reunir já com 14 discípulos, que o Johan e a Chesty estão discipulando. Vinculados, relacionados, congregando, coração de discípulo. Coração que quem entendeu o reino, quem entendeu o senhorio de Cristo, quem está comprometido no Senhor. Eu não quero citar tantos nomes que para nós parece grego, né? Não, é belga mesmo, é holandês. Mas vimos ali casais, assim como vocês, que abre a casa para hospedarem a igreja do Senhor, que abrem o coração e a vida para que o reino de Deus seja estendido. Quero só citar isso da Bélgica. No último dia nós estávamos orando juntos na sala de um casal chamado Vim e Nicole, e nós estávamos clamando pela nação, e eu fiquei pensando no paradoxo de Deus, 14, 15, 18 pessoas orando por uma nação, olhando numa sala, aquelas pessoas ali clamando pela Bélgica, citando as cidades de Antuérpia e outros nomes que eu não me recordo, clamando por aquelas vidas e aqueles lugares, chamando à existência o reino de Deus. A Cheste me contou e nos contou que quando eles voltaram para lá, eles começaram a falar e muitas pessoas não acolheram. E eles estavam com o coração dolorido. E ela estava caminhando junto com Yua na rua, e quando chegou perto de uma calçada, viu muitas pérolas, como se fosse um colar de pérola espalhado no chão. E ela ficou assustada, pensou, quem é que perdeu? Ficou cuidando se alguma pessoa no redor estava, se deu conta que aquelas pérolas estavam jogadas. Mas ninguém estava dando bola para aquelas pérolas. Mas ela se ajoelhou, começou a recolher aquelas pérolas e guardou aquelas pérolas. E Deus falou para ela, nesse lugar, por mais que tu não viste ainda, eu tenho pessoas que são pérolas para mim, mas que estão jogadas na calçada e as pessoas passam por cima e não dão valor. Mas tu verás essas pessoas e tu vais acolhê-las. Para mim a viagem já bastou ali. Podia ter voltado depois dessa. Ali eu vi o coração do reino, de um casal que não despreza as aparências, mas que vê cada vida, cada pessoa ao seu redor como pérolas preciosas, jogadas no chão que as pessoas pisam, não dão valor, não dão atenção, mas que o reino quando entra, olha com olhos diferentes e com olhos de Senhor e se abaixa para acolher, para pastorear. Nós começamos a olhar, e naquela sala ali, na casa do Vim e da Nicole, já tinha pérolas que Deus tinha dado. Já tinha casais, já tinha jovens, já tinha discípulos. Chegou um rapaz chamado Michael e disse, ó, eu sou teu neto. Não, teu bisneto. Estou vinculado com o Juan, estou vinculado com o Marco, estou vinculado com o Juan que está com o Fred, que está contigo. Ele disse, meu Deus, Deus está fazendo uma obra em toda a parte. Eu quero orar contigo sobre essa visão que Deus deu para Cheste, que nós possamos ter o mesmo coração de não passar por cima das pessoas que são pérolas, mas temos um coração que acolha e que recolha no reino de Deus. Queres tu ter um coração desse tipo? Senhor, o mesmo coração que tu deste para Juan e Cheste, para acolher as pessoas, para abençoar, para discipular e não ignorar, não passar por cima, dá também para nós como igreja em Porto Alegre. Que nenhuma pessoa seja desprezível ou desprezada ou ignorada, ou que as outras coisas tomem tanta atenção que nós não prestamos atenção nas vidas que estão ao nosso derredor. Dá-nos um coração como o teu, que vê as pessoas como pérolas. Algumas ainda não estão brilhando, outras estão cheias de sujeira e de escória, mas precisam do teu trabalho purificador e limpador do Espírito Santo, da palavra do reino, do batismo nas águas, do batismo no Espírito, da palavra de santidade, e se tornarão pérolas de grande valor para o teu reino. A igreja que se reúne lá naquela cidade, naquela nação, manda abraços. O Yuan está discipulando vários pastores que foram colegas dele de seminário. Há algo muito sério acontecendo lá. Numa nação completamente apagada por o Evangelho, Deus está levantando os seus baluartes. Fomos depois para a Suécia, Sérgio, eu, tivemos com Fred, a Débora, com Raquel, com Melissa, com Gustavo, com Gustavinho. Está virando já uma congregação de brasileiros lá. É tão lindo ver os queridos crescendo. Fred e a Débora estão muito bem. Já estão no quinto ano e já vemos a árvore dando muito fruto. Há uma congregação sadia, há discípulos muito bem alicerçados no reino, fundamentados, acolhendo, hospedando, discipulando, gerações de discípulos crescendo, honrando com dízimos e ofertas, sustentando já, o Fred está sendo liberado já, praticamente integral para o reino. E nós estamos falando de uma congregação pequenininha, mas aqueles irmãos fiéis, honrando a vida do Fred, honrando a vida da Débora, crescendo juntos. Tivemos encontros na casa deles. Eles estão se mudando daqui um pouco para uma outra casa que Deus está dando. Deus deu privilégio com o trabalho da Débora, com o trabalho do Fred. Eles estão conseguindo, ali são outras realidades, e estão conseguindo comprar a casinha deles. Muito show, muito legal. É bênção de ver o que Deus está fazendo. A casa deles entulhada de discípulos, por cima, por baixo, crianças. É algo lindo. Estivemos juntos com o aniversário da Raquel de 10 anos. Raquel e Melissa tocando flauta transversa e cello. É cello? Olha só. Discípulas do Senhor, cheias do Espírito Santo. Aquelas crianças aprendendo o reino de Deus. Vendo os toquinhos de gente lá se consagrando ao Senhor. Como é que se chama o filho do Magnus, aquele pequenininho? Anton, nosso Antônio, é um toquinho de gente, 7, a idade da Melissa, 8. Ele teve uma experiência com Deus que ele viu pregando, ele se viu pregando para as nações. Toquinho de gente, 7 anos, 8 anos, cheio de Espírito Santo, filho de um desses casais, consagrados ao Senhor, se viu pregando às nações. Só isso já valeria a pena. Ali Deus está levantando a sua igreja. Em parceria com Fred e a Débora, está Hendrik e Maria, que estiveram conosco há 8 anos atrás. Quando nós nem sabíamos ainda sobre essa questão das nações, de fazer discípulos em toda parte, em todo lugar. Nosso coração ainda não estava tão convertido a isso, como igreja, estou falando total. Mas aquele casalzinho, Hendrik e Maria, tem 2 meninas, ela está grávida, da terceira, ou dos gêmeos, não sabem. Oh, Jesus. Tivemos com retiro com a turma de Gutenburgo e a turma de Mölkö, no interior da Suécia, onde o Gustavo e o Gustavinho também estiveram juntos, ali fortalecendo sobre o Senhorio de Cristo, sobre o Evangelho do Reino, sobre sermos discípulos. Gustavinho e o Gustavo falaram, John, é tão bom ouvir isso de novo. É tão bom ser fundamentado nesse país, nessa cultura, nesse individualismo, não sei se a palavra está certa, acerrado, tão extravagante, onde a tua individualidade é um Deus, onde cada um é por si e Deus não existe na cultura deles, mas onde Deus está fazendo discípulos, onde pessoas, como alguns de vocês já conhecem aqui, já estiveram lá, viram e estão vendo o reino se levantando. Nós tivemos uma missão de preparação para maio do ano que vem, separar o Fred e o Hendrik como presbíteros ali em Gutenburgo e Kongsbacka. Que coisa linda é ver essa igreja se levantando. Discípulos, o reino prosperando pela misericórdia do Senhor. Depois fomos para a Noruega com nossos queridos Nilson e Amari, que ainda estão num período de semeadura. Estão no segundo ano deles. Para nós pode parecer muito tempo. Para Deus, 1000 anos é como um dia. 2 anos dá quantos minutos, segundos? Eles estão ali ainda num período de semeadura. Estão passando às vezes por um vale árido. Mas Deus deu um versículo. Abra comigo em Salmo 84. Salmo Salmo 84 nos traz uma palavra tão linda do Senhor. Eles estão aprendendo a caminhar na força e na graça de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolha seus filhotes, eu os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, cuja força está em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, pelo vale de deserto, pelo vale seco, pelo vale de provação, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil, e prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, o Senhor Deus é escudo, o Senhor da graça, o Senhor da glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Desafio do Nilce da Mari é fazer do vale árido, não no sentido de suprimento de recurso financeiro ou no sentido de moradia. Deus deu um apartamentozinho no centro de Oslo e eles puderam reformar onde os amados discípulos lá, o Trygve, um amado diácono, um dos diáconos lá, querido irmão, ele é músico, ele toca oboé na orquestra lá, e ele deu as férias dele para reformar o apartamento do Nilson. E onde os pastores, o Tur e o Guna, deram muito tempo para cooperar, para que aquele apartamento lá está um brinco, está um show de bola, tem 100 anos. 100 anos, para nós no Brasil parece uma loucura, mas para a Europa é novo, tudo reformadinho. E eles estão muito bem. As meninas estão joia, como viram aqui em julho, que estiveram conosco. Nilson passou naquela prova que nós oramos por ele no domingo passado, na congregação da noite. Eu tinha chegado de madrugada e oramos por ele à noite, sobre ele tirar o certificado, carteira de motorista, para dirigir caminhão. E ele passou na prova. Ele está trabalhando nos Correios, viaja ao redor de Oslo, orando, clamando e aprendendo norueguês. Aleluia. Clamando por aquelas terras. A Mari tem trabalhado na parte de faxinas e limpeza no hospital. Às vezes a costa dela não suporta, mas ela tem sido valente. Ela tem caminhado a cada dia diante do Senhor. E eles estão ainda se integrando na congregação, achando, crescendo, e juntos, o Sérgio e eu profetizamos sobre eles. Que já na próxima viagem, Deus vai ter discípulos naquela sala lá. Pessoas ganhas. Teve um contato do Everton, da Joyce, aqui do Brasil, que se converteu, acho que é Lúcia o nome dela, e já é discípula, foi batizada. Nós estamos clamando ali, dizendo, vocês vieram para cá para fazer discípulos, para abrir a casa, para convidar contatos, para começar tudo de novo. Não é fácil tu transplantar uma árvore frondosa e frutífera para outro lugar. No início cai as folhas, no início não dá fruto imediato, tem que criar de novo raízes. E é o que está acontecendo. Deus tem o tempo e o modo para tratar com o nosso interior. É o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, há uma congregação linda, há uma liderança preciosa, há discípulos queridos ali na congregação. que estão amparando, ajudando. Tivemos um tempo lindo com eles, tanto na congregação como com a liderança, discipulando os pastores. Eles fizeram um retiro relâmpago conosco numa ilha chamada Veierland, nos fjords ali na entrada de Oslo. Era, lá é inverno, é outono, estava muito frio. Mas nós ali, ceando na sexta-feira de manhã, antes e depois de vir para cá, o Tur entregou pão e o vinho para o Sérgio. E o Sérgio engasgou. Olha para o Sérgio chorar. Quem conhece o Sérgio, Moisés conhece bem, discipulou ele muitos anos. O Sérgio é muito, de aparência, muito secão, assim, né? Muito controlado, muito ponderado, muito analítico. Aquele homem engasgou. O coração e os olhos dele se encheram de lágrimas. Como é que se chama? A garganta, né? Não conseguia falar. Ficamos ali esperando um minuto, dois minutos, três minutos. Ninguém falava nada. E eu me lembrava da ceia aqui. Eu me lembrava de vocês. E nós ali repartindo juntos com a igreja em Oslo o mesmo pão que repartimos hoje. Repartindo o mesmo vinho que é o sangue de Cristo. Há uma aliança entre a igreja de Porto Alegre com a igreja que Deus está levantando na Europa. Ali homens e mulheres cujo coração aplainado para serem discípulos do Senhor. Eles mandaram abraços para o presbitério, para os pais, mandaram abraços para vocês. Estavam orando pelo Robson na operação que ele passou na cirurgia, o Gunnar ligando para ele, clamando, os irmãos perguntando como está o fulano, como está o ciclano, como está o Beltrano, falando dos nomes de vocês. Porque há um relacionamento de amor, de carinho, de cuidado, entre o que Deus está fazendo numa localidade e por misericórdia podemos nos doar para que a igreja se levanta em toda parte, em todo lugar. Em nome de Jesus, um abraço carinhoso, amoroso, caloroso das igrejas da Bélgica, da Suécia e da Noruega para a igreja em Porto Alegre, com muita graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria chamar Moisés e Erasmo para nós orarmos por vocês e também por mim e pelo Telmo, pelo Azaf que vai estar com vocês nessa nova empreitada. Cada semana tem algo novo acontecendo, não só aqui, entre alguns ministérios especiais, mas em cada um de vocês que Deus está fazendo.
Bom, Moisés e Erasmo vão estar no Congresso Metodista. Nós também vamos estar juntos a partir de quinta-feira, né, Moisés? Quinta, sexta, sábado e domingo, no Colégio Americano. Nós estamos, o Senhor tem nos aproximado, que é um só povo nessa cidade. Então, a igreja esteja orando. Então, quer orar por nós?
O nosso coração, Senhor. Se alegra com tudo que Tu tens feito, Senhor. E que com tudo que Tu vais fazer. Que bom ouvir notícias do que Tu estás fazendo, Senhor. Que bom ter certeza que vamos estar um dia juntos. Todos juntos. Contigo, Senhor. E agora que Tu disseste que é um ato de amor para nós como congregação, Senhor, nós enviamos mais uma vez nossos amados para debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor Jesus, edificarem junto contigo Tua igreja. Serem Teus lábios, Tuas mãos, os Teus pés, o Teu coração. Onde eles forem, aqui em Porto Alegre, fora de Porto Alegre, Senhor, onde eles estiverem indo, em Campo Grande, Senhor, ó Senhor, tua graça. Aquele colégio que foi fundado por pessoas que temiam o teu nome, vai receber mais uma vez tua palavra. Traz graça ali, Senhor. Muita graça, Jesus. Muito obrigado por esse relato, Senhor. E nós oramos por esses irmãos que o Ion trouxe. Muito obrigado. Abençoamos eles, Senhor. São como nós, ovelhas do teu pasto. Obrigado pela unidade que temos. Continua suprindo cada um deles, para que naquele dia a gente possa estar juntos, Senhor. Nós abençoamos nossos irmãos e comissionamos eles. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós estamos no perigo de alongar-nos, mas eu não vou me alongar. Prometo aos irmãos, mas eu queria ler um texto com os meus irmãos ainda. Hebreus capítulo 12, 3 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e agora ouvimos sobre essa nuvem, ou parte dela, não é? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a vergonha do ataque, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Por que estou lendo e dando ênfase a algumas palavras do texto? Jornais da cidade de anteontem anunciaram a vinda à nossa cidade. Um contraste, o amado Ion estava nos falando, para a nossa alegria, como Deus vai levando, e levando daqui de entre nós, para tantos lugares. Estive há poucos dias com os irmãos, os pastores de várias igrejas do interior. Fiquei espantado com o que o Senhor está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, jornais de anteontem noticiaram que vem a nossa cidade, e sob os auspícios de universidade, de grande parte daquela parte da mídia que está a serviço de Satanás, um cientista, ou pseudo-cientista, não sei, que anda pregando pelo mundo o ateísmo, com uma violência que só pela notícia da mídia anteontem me arrepiou, que alguém possa usar expressões de blasfêmia tão violentas como esse homem erudito, segundo a carne, anda fazendo pelo mundo, com fotografia no jornal. Trazia até a fotografia dele, e infelizmente eu esqueci o nome, porque não é importante a pessoa, mas o que ele representa nas mãos do inimigo. E vem para influenciar professores universitários e jovens de nossa cidade, questão na universidade. E eu senti, querido João Nelson, que nós devíamos orar. Moacir, você, vem cá, você é um combatente audaz e forte contra o inimigo. E jovem. Isso eu não vou dizer para a congregação o que ele disse. Eu disse forte, eu não disse gordo. E nós vamos orar. Vou pedir aos irmãos ficarem em pé e nós vamos orar para criar uma barreira a Satanás no seu projeto para com a nossa cidade.
Aleluia! Senhor, nós invocamos o teu nome sobre esta cidade.
Sim, Senhor.
Aleluia! Estamos ouvindo aqui do Moisés que Satanás está preparando uma invasão nesta cidade. E toda vez que lemos isso na Bíblia, sabemos que o teu povo se humilha diante de ti, para que te levantes com poder, para destruir a obra do diabo, para que não prospere essa obra nesta cidade. O engano não encontre espaço em nossa cidade, mas triunfe, Senhor, a tua palavra através da tua igreja. Senhor, o nosso combate é nos humilhando diante de ti e clamando aos céus que envies o teu exército e que detenhas essa voz nesta cidade, para que não abra sua boca, para que não seja ouvido nesta cidade. Nós clamamos a ti, nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia.
Senhor, é a igreja que te pede. A tua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, desvia este homem do caminho desta cidade. Que ele não chegue aqui pelo teu poder, pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus.
Queridos, é certa a vitória como foi a de Jesus. Amém? Ele disse, a palavra diz aqui, suportou, não fazendo caso da ignomínia, do ataque, da vergonha. Ele diz que ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Nós sabemos que temos um inimigo. Não é, é esta pessoa que vem na carne, mas nós sabemos que é o inimigo que está por trás. E nós pedimos a ti, Senhor, que tu convertas esta pessoa. Que o tires das trevas para a tua maravilhosa luz. Senhor, nós não temos pessoalmente nada contra essa pessoa. Como homem. E nós sabemos que todo homem é frágil, contingente e tentado. Mas nós oramos por ele, para que o teu amor o envolva de alguma maneira que só tu sabes. E tu ouves a nossa oração, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.